A Hora da Maçã e não só.
Agosto está a terminar e com a entrada de setembro vêm muitas novidades, novos iPhones, novo Apple Watch e poderá haver alguma surpresa mais. Entramos na última fase do ano, altura em que as plataformas de streaming vão começar a mudar o seu modelo de negócio. Vai entrar a publicidade em cena. Tem um iPad e um Apple Pencil? Então vamos dar-lhe dicas para melhor utilizar estas ferramentas. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 202 da Hora da Maçã. Estamos a gravar, imaginem, um domingo de manhã. Saímos os dois da cama cedo para depois podermos ter o dia livre. Dia 21 de agosto de 2022, este episódio 202 da Hora da Maçã.
Capicua, exato.
Estamos quase a chegar ao final de agosto e, portanto, vem setembro, não é? Começa, curiosamente, este ano, começa a haver muitos rumores mais cedo da Keynote, e aquilo que se fala agora é que pode haver já Keynote a 7 de setembro, 14 de setembro, há aqui várias datas, mas tudo indica que pode a Keynote da apresentação dos novos produtos Apple ser mais cedo do que previsto. Normalmente é mais para o final de setembro, não é?
Sim, meados e finais, exato. Mas Al Gurman tinha dito também, numa newsletter que ele enviou, de que a Apple já está a gravar, já estava a gravar a WWDC desde praticamente o início de agosto. E, portanto, já temos 21 dias deste mês, é natural que sejam precisos muitos takes, é natural que seja preciso muita edição, obviamente, etc. Mas a Apple a começar a gravar tão cedo significa que já temos produtos minimamente finalizados e portanto, é sempre uma boa notícia ouvir de que a 7 de setembro, que foi a primeira data até que foi avançada, que já poderíamos ter aqui uma WWDC com a apresentação de novos equipamentos, mas a ver vamos. Até lá, a Apple também vai lançar os habituais convites, não é? Em que tem aquelas sempre mensagens subliminares, há sempre pessoas que acham que existem aquelas mensagens subliminares a dar indícios do que o que é que vai ser lançado.
Sim, mas aqui não há grande dúvida, esta keynote é sempre aquela keynote dos iPhones, Apple Watch, e depois veremos o que é que poderá acontecer. Eu olhando para isto pode ter aqui uma situação estratégica, não é? Taiwan está com problemas, a distribuição e a produção de iPhones e de componentes, sabemos que tem vindo a ter atraso, não é? Todos, claro. Os novos produtos da Apple têm tido algum tipo de atraso. Quanto mais tarde fizeres, mais difícil será teres produto para quem quer comprar a tempo do Natal, não é? E o Natal é sempre a data chave de qualquer empresa de tecnologia para a venda. Portanto, quanto mais cedo apresentares, mais cedo terás gente a querer comprar e mais, claro, tempo terás para fazer entregas, não é?
Sim, sem dúvida. Aliás, as notícias que andaram a circular é que a Apple fez um pedido de produção de 90 milhões de unidades de iPhone 14, da gama iPhone 14. E, obviamente, gradual, não é? Com tranches de entrega. mas 90 milhões, estamos a falar aqui de muito semicondutor, e com esta crise que existe, com esta escassez que existe dos semicondutores atualmente, não vamos dizer que não seja um número que não pode ser alcançado pela Apple. Eu acredito que irá ser alcançado, mas talvez gradualmente, porque obviamente a primeira grande tranche será logo após o anúncio e o lançamento dos equipamentos, porque a procura será, obviamente, e historicamente tem-nos provado que a procura logo após o lançamento é muita, mas depois há aquelas pessoas também que preferem esperar para ver as primeiras críticas, os primeiros resultados daquilo que, dos equipamentos que saem, que são comprados, e que depois, obviamente, há muita, também há muita review sobre isso, mas gradualmente estes 90 milhões de unidades que a Apple está a prever para o iPhone 14, para a gama iPhone 14, repito, não deixa de ser um número bastante interessante, o que lhes dará uma cota de mercado muito interessante. Mas agora tudo também depende da apresentação, das características dos equipamentos, e vamos ver realmente o que é que muda, porque os rumores são muitos, existem muita especulação sobre o formato do notch, se vai haver notch, se não, se é uma câmara de punch hole, portanto se é um buraquinho no ecrã apenas com a câmara e o microfone, e portanto ainda há muita incerteza daquilo que se está a falar.
Sim, mas pelas imagens que saíram, continua lá o Notch, mas um Notch um bocadinho diferente, não é? A Apple não foi por esse caminho de algumas marcas que só com aquele buraquinho, até porque o Notes, e eu falei até a semana passada, porque tive agora até na Apple Store a falar bastante, por causa da incidência do sol e de, claro, no ecrã, e do ecrã ficar escuro, que é uma chatice. Isso aconteceu muitas vezes, já aconteceu a pessoas amigas, e acredito que muitos dos nossos ouvintes tenham esse problema quando estamos aí ao sol, ou tirar fotografias, para aí quando tiramos muitas, para aí à sexta ou sétima quase não conseguimos ver o ecrã. E o Notes é de facto onde do ecrã é o coração do ecrã, não é? É onde estão lá os sensores todos. Sensores, e, portanto, é preciso, portanto, para tirares o Notes, é preciso, em termos de tecnologia, mudar ali radicalmente bastantes coisas. Portanto, não, pelas informações que vêm e que foram saindo, alguns rumores, e normalmente esses rumores batem certo, o Notch é para continuar, e portanto é uma linha que a Apple criou e é para seguir. Agora parece ser mais pequena, a ver, vamos, o que irá acontecer. Dizer-te que já foram saindo mais betas do iOS 16, sem grandes novidades. Há aqui alguma polémica em relação à tal percentagem de bateria, que era uma coisa que muita gente reivindicava, não é? Desde o X, que desapareceu de lá a percentagem de bateria, portanto tu, para veres qual era a percentagem de bateria, tinhas que puxar um bocadinho o ecrã para baixo, não é? E portanto agora vem como opção, e portanto não vem por defeito, temos que ir às definições e bateria e acionar o ícone que diz ver a percentagem de bateria. Só que é um pouco estranho, porque vou tentar aqui descrever a forma visual. O ícone bateria, não é? Que aparece lá em cima, estará sempre a cheio, ou seja, ele não vai vazando ao conforme a bateria vai sendo desgastada, não é? Ou vai sendo utilizada, ele estará sempre a cheio, e no meio tem um número. E portanto o número diz, por exemplo, a minha agora diz 96. Isto é muito estranho, porque ou nos habituamos a isto, ou parece que a bateria está sempre cheia. Portanto temos que ir lá com atenção a olhar para o ícone. Vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, uma fotografia de alguém que já lançou aqui algumas alternativas para a Apple, dando aqui algumas alternativas visuais de como é que podia funcionar a bateria ir, ou seja, ter um número na mesma, mas a bateria ir, ou seja, não estar toda preenchida e ir andando.
Exato.
Conforme...
Ser
conforme
progressivo, no fundo.
Sim.
Exato.
Mas a Apple, entretanto, já fez um update de beta e não mexeu nisto. Isto ficou igual. Eu de facto, não gosto muito. Faz um bocadinho de confusão. Mas não sei se é uma questão da pessoa se habituar... Porque é uma coisa radical.
Eu acho que sim, é uma questão de hábito, até mesmo porque nós, desde o X, lá está, que temos visualmente logo aquela noção do estado da bateria. Ou seja, se estiver verde está tudo ok, se estiver amarelo significa que já baixou pelo menos de 50% e que...
Não, se estiver amarelo tu tens que ter lá o tens que ter acionado o ícone da... De bateria,
poupança de energia. E depois a partir dos 20% fica a vermelho.
Aqui também fica vermelho. A única situação que fica é vermelho para te avisar que a bateria está em baixo. Só que a bateria está sempre a cheio. E visualmente, se tu fores vendo aquele cheio for andando, tu tens a noção de que a bateria o quanto está a gastar, não é? Desta forma. Tens que ir lá e olhar para o número e veres, olha, já tenho 80 de bateria, só tenho pois 80 de bateria, já tenho 70. Portanto, eu acho que é outra forma, quer dizer, isto é, lembras-te quando apareceu, quando o Safari mudou a barra de cima para baixo,
para
também
baixo,
fazia
pois.
Confusão. E hoje em dia, já de forma automática, utiliza a barra
exato,
em baixo
exato.
Sem nenhum tipo de problema, não é?
Ah, nesse sentido será uma questão de hábito, claro.
Vamos lá em frente, vamos para as plataformas de streaming. Primeiro para dizer que depois da Netflix ter anunciado a questão do caminho pela publicidade, não é? com valores mais baixos, agora foi a Disney. A Disney anunciou já com data, a partir de 8 de dezembro nos Estados Unidos, terá uma mensalidade mais barata, 10,99, ou melhor, 10,99 sem publicidade e 9,79 com publicidade. Mas atenção, atenção, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o pacote completo da Disney, e o pacote completo da Disney inclui a Hulu, que é
uma plataforma muito forte nos Estados Unidos, de facto.
Sim, muito forte, e que está dentro do pacote da Disney. Custa $25, portanto é só para termos aqui uma ideia. Eu não sei quanto é que custa agora o pacote da Disney em Portugal. Eu acho que tens ideia, não?
O pacote, eu pago a anualidade, mas também já disseram que a anualidade irá subir, mas a anualidade neste caso estava nos 89 euros, portanto o ano passado eu ainda paguei 69, foi pioneiro, entre aspas, foi dos primeiros que se registaram antes da plataforma entrar em funcionamento. De qualquer das formas, este ano irá renovar já em setembro a anuidade e já recebi também um e-mail a dizer de que iriam ajustar os valores, mas ainda não se sabe, eu pelo menos ainda não sei quanto é que vou começar a pagar.
Estou a abrir aqui a página da Disney Plus, 8,99 por
exato.
Mês e 89,90
por ano. Exatamente. É o atual.
Portanto, pronto, nos Estados Unidos custa um bocadinho mais caro, não é? 10,99 e 7,99 com publicidade. A Disney é de facto algo... conseguiu números fantásticos, é neste momento a plataforma com mais subscritores, tem 221 milhões contra 220 da Netflix. A Disney em solitário, ou seja, sem aquele pacote da Hulu, não é? Conseguiu em ano e meio chegar aos 150 milhões, o que a Netflix demorou 12 anos. Mas atenção, porque está bem, mas atenção, porque quem vem a seguir é sempre mais fácil,
obviamente.
Não é? A Netflix teve que abrir o caminho. E portanto, mas é de facto uma, é de facto aqui um fenómeno a Disney. A Netflix será o próximo a ir por este caminho, não é? O plano com publicidade soube-se agora que deverá impedir downloads, portanto não podemos ter o melhor de dois mundos. E a Netflix diz que só vai avançar com este plano em 2023, ao contrário da Disney. E portanto já se soube aí, portanto esta malta que mexe com os códigos APIs, não é? Para o iOS, que já estão disponíveis, conseguiu-se perceber que não haverá comandos a funcionar enquanto passa a publicidade, ou seja, nem pode ser saltado a publicidade, tens mesmo que ver a publicidade e não há cá outra forma de teres a Netflix sem, ou seja, pagares a subscrição com publicidade e depois não a veres, não é?
Pois, exato.
Portanto, não tens outra solução. Dizer-te também, não sei se te lembras dos jogos Netflix.
Eu lembro perfeitamente.
Pronto, aí estão os jogos Netflix. Houve aí uma notícia que os jogos foram baixados no total 23,3 milhões de vezes, uma média de 1.7 milhões de utilizadores diários, de acordo com App Tupia, que é uma empresa de análise de aplicações. Estes números assim parecem muito bons, mas se olharmos para os números da Netflix, 220 milhões, isto quer dizer que representa menos de 1% dos utilizadores da Netflix que jogam. Portanto, é assim um número muito baixinho de pessoas a utilizarem a Netflix para jogar. Portanto, são números, parecem bons, mas na verdade nem por isso.
Não. Pois lá está. Isto, os jogos Netflix, diga-se passagem, são jogos que são, não são jogos, digamos, extremamente elaborados, também é verdade, mas são jogos que mais para passatempo, são jogos engraçados até, mas realmente não é aquilo que é mais procurado pelos assinantes da Netflix. É mais uma opção que a Netflix dá e portanto quer se tornar como o centro de entretenimento, no fundo. Aquilo que a Apple está a fazer neste caso com a Apple TV, mais o Apple Arcade e na subscrição do Apple One, portanto, que é neste caso o aglomerado de serviços da Apple, que não deixa de ser interessante para quem já tem serviços avulso, por assim dizer, e consegue aqui poupar algum dinheiro se subscrever o Apple One. Agora, não sei até que ponto é que a Netflix está também satisfeita, visto os números, porque realmente tem tantos subscritores, neste caso 220 milhões, como acabaste de dizer, e se apenas menos de 1% de milhões, menos de 1% dos subscritores fazem o download dos jogos, significa que ou a Netflix aposta em jogos cada vez mais complexos, ou aposta em jogos que permitam ser jogados também de forma diferente, com interatividade, etc., ou então que realmente, não sei até que ponto é que os jogos irão permanecer na plataforma, mas isso de facto vai depender um pouco das estratégias utilizadas pela administração da Netflix, mas os números ainda são pobres para aquilo que a Netflix certamente estava a perspectivar, e o que demonstra uma adesão fraca, no fundo.
Mas a Apple não fala em números, mas eu acredito que o Arcade também seja de facto uma desilusão. Porque o Arcade não parece ser também uma plataforma de sucesso da própria Apple. Agora, uma Apple pode ter ali o Arcade como gancho, como dizes, do Apple One.
Exato.
E porque alguém subscrever diretamente o Arcade, também esses números devem ser baixíssimos. Agora, a Apple pode ter ali uma estratégia de futuro de alguma coisa que pode estar aí a vir. A ver, vamos. Agora, eu também não acredito que a Apple, e a Apple não fala dos números, e se soubéssemos os números também, de certeza, estaríamos aqui a dizer que a Apple estava no mesmo caminho da Netflix, de certeza absoluta, porque o Arcade, não sei se tu já experimentaste, eu experimentei no início.
Já, por acaso já experimentei.
Não me traz nada, não me diz nada.
Não, pelo menos a mim não. Aqui, para contingente mais juvenil de casa, suscitou alguma curiosidade, mas depois fomos a ver e de facto não havia assim também um interesse extraordinariamente grande, por assim dizer, e portanto realmente a menos também que seja alterada esta questão dos jogos, não acredito que o Apple Arcade por si só seja também um grande caso de sucesso na Apple. Agora, realmente, quem subscrever o Apple One vem o Apple Arcade incluído, e aí talvez, obviamente, sim, que haverá downloads e adesão, mas relativamente ao Apple Arcade.
Mas será também curta, tenho a certeza absoluta. Eu já ouvi muita gente ter o Apple One e que dizem que jogam de vez em quando. Agora não têm aquela coisa de ir estar lá todos os dias, não é?
Sim.
E portanto acredito que os números sejam também
baixos. Isto até será mais interessante na parte de familiar, porque certamente depois os adolescentes, crianças que tenham acesso e que estejam incluídos na família mais facilmente irão usar o arcade do que obviamente a população adulta, mas lá está, também é preciso ser plano familiar e tudo mais, e mesmo assim a adesão não é muito grande, de facto.
Estamos no final de agosto, numa altura ingrata para as notícias de tecnologia e sobretudo da Apple, porque vem aí, de facto, como dissemos, o mês de setembro, que é o mês que vai haver muitas, muitas notícias, claro. Mas vamos lá aqui olhar para o que é que está a acontecer e fazer aqui um resumo, Ricardo, de mais algumas notícias do mundo da tecnologia e da Apple.
Sim, muito, muito, muito rapidamente. Ainda relativamente à questão de Apple ter, neste caso, ou melhor, a Apple, aqui há uns tempos atrás, quis fazer com que os funcionários voltassem todos a trabalhar permanentemente nos seus escritórios. Portanto, um back to office, assim um tanto ou quanto forçado. Depois houve algumas resistências criadas, obviamente. A Apple teve que ajustar. A Apple agora anunciou que os seus funcionários têm que regressar ao escritório 3 dias por semana, a começar no dia 5 de setembro. Este é um modelo híbrido para já que a Apple está a apresentar. Não nos podemos esquecer que houve muita controvérsia por parte da massa colaborativa da Apple neste sentido. Houve inclusive um diretor da parte de Machine Learning, Ian Goodfellow, que realmente se despediu relativamente a esta questão, juntou-se à equipa da Google, lá está, e há aqui muita resistência face a esta obrigação, esta quase coerção por parte da Apple aos seus funcionários de voltarem a trabalhar no Office. O que aconteceu é que, efetivamente, numa sondagem interna feita, 56% dos funcionários não queriam voltar presencialmente, até mesmo porque alguns moram, portanto têm as suas residências muito longe do Infinite Loop, em Cupertino, e o que acontece é que o trabalho remoto realmente veio flexibilizar muito mais, veio até dar muito mais produtividade, porque as pessoas não passavam tanto tempo, obviamente, nos transportes e nas ligações para chegar ao trabalho, um pouco o que está refletido hoje em dia em Portugal também. As empresas também optaram muito pelo trabalho remoto, ou trabalho parcial, ou híbrido, no fundo. Há algumas empresas que já avançaram, inclusive, com o trabalho a 100% de forma remota. E isto, de facto, vem aqui mexer muito com aquela parte da Apple de justiça social e tudo mais, porque a Apple, acima de tudo, quer dar um equilíbrio de vida-trabalho melhor aos seus funcionários, e para já este modelo híbrido não é, neste caso, uma solução que esteja a agradar a maior parte dos funcionários, mas a Apple também comprometeu-se a rever esta situação, e depois, obviamente, que logo veremos o que é que se passa. Relativamente ainda à Apple e relativamente à publicidade que já aqui falamos, que o Nuno falou no último podcast, que a Apple iria começar, neste caso, com a publicidade também nos seus sistemas operativos, lá está.
Dentro da própria App Store, ter publicidade, permitir ter publicidade dentro de algumas aplicações, ou seja, e o curioso é que numa aplicação, por exemplo, da Netflix, podes fazer publicidade da Disney. Exato. Pode chegar a esse ponto, não é?
Não, exato, e depois lá está, porque a Apple veio combater isto com o iOS 15, veio combater com App Tracking Transparency, etc. Tudo relativamente à privacidade. O utilizador passou a escolher se queria que as aplicações o seguissem quando acedesse a outras instâncias. E aí o utilizador passou a ter o controle, neste caso, ou melhor, o maior controle, não passou a ter o controle total, como sabemos, mas passou a ter um maior controle sobre da forma como era seguido, os cookies que poderia eventualmente ou não aceitar e tudo mais. Mas o facto é que agora a Apple, ou seja, primeiro a Apple fez esta campanha toda de que não iria permitir, até o Facebook diz que perdeu cerca de 10 bilhões de dólares em publicidade devido a esta jogada da Apple, e a Apple agora entra com publicidade própria. Ou seja, eu não sei até que ponto é que isto é bem interpretado pelo público em geral, porque o que parece é que a Apple primeiro tratou de eliminar a concorrência e vedando, neste caso, toda a hipótese de seguimento e toda a hipótese de aparecimento de publicidade e de ativação de cookies, e agora a própria Apple está a fazer isso com as suas aplicações, com os seus sistemas operativos.
Sim, mas será a mesma coisa? A questão é, e isso tem-me acontecido, e por exemplo agora, eu agora estava a pensar aqui noutra coisa que é, que me irrita muito, o Instagram, por exemplo, para publicares um story, obriga-te a abrir o microfone ou a câmera.
Exato.
Mas porquê? E depois, a seguir, tu estás a ter uma conversa de uma coisa qualquer sobre um problema qualquer da tua vida, ou uma dificuldade, e a seguir levas com uma publicidade sobre isso.
Pois.
Porquê?
É coincidência demais, não é?
Porque o microfone está aberto.
Exato.
E porquê? E porque, mesmo não estando na aplicação, ele está a ouvir a conversa e está a recolher dados sobre aquilo que estás a dizer. Ou seja, não é espionagem, é ouvir dados e recolher e utilizar esses dados para dar publicidade sobre isso, não é? Isso não me parece ser exatamente a mesma coisa que a Apple, está a fazer, não é? A Apple está a utilizar as suas plataformas para dar publicidade, não é?
Exato.
Não está a recolher dados dos utilizadores e dar publicidade aos utilizadores sobre aquilo os gostos pessoais e aquilo que e as idades e aquilo que mais fazemos e o que não fazemos
Sim, até mesmo porque a Apple tem aqui também uma grande fonte de receber dados, que é os próprios Apple IDs, App Store.
Sim, mas não parece seja a mesma coisa, não é?
Não, porque acabam de processar os dados daquilo que tu escolhes, é diferente, de facto. Agora, há aqui também muita teoria da conspiração por causa da Siri, porque houve aquela situação de que os dados da Siri eram processados por externos. Agora já não existe esta questão, mas qualquer das formas fica a dúvida aqui no ar, e não deixa de ser irónico que a Apple ter vedado praticamente a publicidade aos outros, à competição, no fundo, e depois agora tem publicidade no Apple News, tem publicidade na App Store, tem publicidade, por exemplo, na Apple TV Plus, está a fazer publicidade também, lá está, a produtos seus, portanto, do Major League Baseball, lá está.
Isso agora pode... Eu acho que esta questão da publicidade, eu acho que vai mexer aqui um bocadinho também com esta introdução da transmissão destes desportos. Até porque o desporto, a transmissão de desporto pela televisão envolve sempre uma publicidade atrás, e os Estados Unidos é a verdadeira loucura. Eu já vi desporto, sobretudo vi futebol nos Estados Unidos, o futebol igual ao nosso, não é? Não é futebol, não é futebol, claro, americano, e é muito diferente daquele futebol que vemos aqui na Europa. Sobretudo aquilo que não é o futebol jogado, não é? Aquilo que rodeia o futebol dentro de um estádio, porque os estádios têm ecrãs monstruosos, com uma qualidade brutal, e a todo momento está a passar publicidade. Há pausas no jogo, entra publicidade, música em todo o estádio, e portanto o conceito de marketing à volta do jogo é completamente disparo daquilo que acontece aqui na Europa. E eu acho que eles não estão mal, eu acho que eles estão bem, e estão até muito à frente de como até vender o próprio jogo, até por exemplo em bilhete, e há clubes aqui europeus que já estão a fazer algumas coisas como os clubes americanos. Por exemplo, o Manchester City criou, junto ao túnel de acesso ao relvado, as paredes do túnel são um espelho, que de dentro do túnel tu vês espelho, os jogadores quando passam ali estão-se a ver ao espelho, mas na verdade do lado de dentro é um vidro que estão mesmo ao lado dos jogadores. E aquilo é o quê? Aquilo é um restaurante de um lado e do outro com bilhetes a preço de ouro, e pagas esse preço de ouro, tens ali uma refeição ótima antes do jogo e depois do jogo, e tu vês ali, estás ali ao lado dos jogadores, até podes tirar fotografias ali encostado, como se os jogadores estivessem ali ao lado. Aquilo é muito, muito interessante e muito, muito engraçado, e isso nos Estados Unidos existe. Por exemplo, tu podes, os clubes cobram bilhetes para tu veres o aquecimento ao lado da baliza. E tu tens bilhetes, e isso tem muito a ver com o futebol americano de futebol de como é que se diz, o futebol americano de como se fosse o rugby,
claro,
não é?
Claro.
Tens bilhetes mesmo encostado aos bancos e ali estás mesmo perto dos jogadores. Portanto, eles levaram esse conceito para o futebol, o nosso futebol, jogado lá nos Estados Unidos. E portanto é um conceito completamente diferente. Lembro-me de ter estado nos Estados Unidos, por exemplo, na conferência de imprensa, eu acho que foi no estádio em Nova Iorque, parece-me, conferência de imprensa do treinador, é um cubo todo em vidro, com colunas para o lado de fora do cubo, e as pessoas que tinham pago um bilhete tinham direito a ir ver a conferência de imprensa e estarem fora do cubo. Isso em Portugal era impossível, começavam a bater no vidro, claro, e a protestar contra o treinador.
Não, aqui...
E tens outro... Entendes? Há outro tipo de conceito, claro, não é? E a publicidade está... Ou seja, está em todo lado. E portanto, agora o facto de entrar estas transmissões vem inerente o facto da publicidade estar ali agarrada. E eu acho que a Apple está a ir por esse caminho de agora ter ali outro tipo de conceitos. A ver, vamos, como é que vai ser. Isto não vai chegar a Portugal. O Brasil, por exemplo, vai ter transmissões do beisebol e do futebol americano. Ou do futebol americano, não estou, agora não me recordo exatamente, ou é uma coisa ou outra, ou são as duas. Nós aqui em Portugal não, até porque não há tradição, não há muita tradição de uma coisa ou outra. O futebol americano até sim, a Sport TV transmite alguns jogos e há algum tipo de adeptos. Em Espanha há muitos adeptos do futebol americano. Mas está longe de serem números comparáveis com o futebol,
claro.
Ou com outro tipo de esportes, não?
Claro. Não, aqui o que está em causa basicamente é que no fundo existem algumas vozes a levantar-se de forma irónica com esta questão, porque a Apple bloqueou, agora está a fazer, mesmo com serviços pagos. Não nos podemos esquecer que o Apple News é pago e mesmo assim tens publicidade. Não nos podemos esquecer que a Apple TV é paga, mas tens publicidade. Não nos podemos esquecer que a App Store, por exemplo, quando vai, até mesmo quando compras uma, quando estás a comprar uma aplicação, irás ter publicidade. E, portanto, levantam-se muitas vozes por causa da ironia disto. E ainda por cima, remontando a 2011, quando Steve Jobs disse que o iCloud nunca teria publicidade. E como tal, lá está. Existe de facto estas vozes que se levantam contra estas políticas ou estratégias comerciais que a Apple está a pôr em movimento. Uma coisa é verdade, a Apple diz que de facto é sempre possível, através do sistema, se formos na privacidade e segurança, podemos desligar os anúncios personalizados, lá está. E a Apple diz que 78% dos utilizadores de iOS 15 tomou essa opção, ou seja, é menos aqui uma situação que tem. Mas não nos podemos esquecer, como eu dizia há pouco, que a Apple tem ainda o nosso Apple ID, que a Apple tem neste caso também a informação do nosso provedor de internet, provedor também de telecomunicações. Tem o aparelho que tu tens e depois podem fazer, obviamente, anúncios relativamente, precisamente a esta tua utilização, a este teu tipo de utilização. E é por isso que as pessoas agora estão aqui realmente a levantar a voz sobre esta questão de Apple, irónica não deixa de ser, de ter, neste caso, dificultado a vida da maior parte dos anunciantes, portanto, no seu sistema iOS, mas depois, por outro lado, também passa publicidade sua. A ver, vamos, isto é uma posição que ainda vai no adro, e isto é uma situação de que já alertou a autoridade de concorrência. Obviamente que já existem também empresas a tentar, neste caso, reunir informação para avançar com o processo da Apple, e isto será uma novela que ainda iremos ouvir falar certamente, mas obviamente vamos seguir o caso e vamos dando as notícias que forem relevantes para a situação. Avançando, temos aqui que uma novidade que não é novidade, portanto, neste caso existia aqui uma assessoria em termos da segurança também do iOS, e ficou provado que o Instagram e o Facebook podem seguir tudo aquilo que fazemos, através das aplicações deles. Ou seja, imaginem que estou no Instagram e que aparece, neste caso, uma story que os leva a um anúncio, por exemplo, e que os leva a um determinado site. O Facebook consegue seguir-vos neste sentido, o que é que vocês estão O que é que vocês estão, neste caso, a selecionar? O que é que estão a consultar? O que é que eventualmente poderão comprar e tudo mais? E no Facebook também. Não é só no Insta, mas no Facebook. Isto não é nada de novo. Toda a gente sabe que o grupo Meta tem esta situação. Mas mesmo assim, mesmo com todos os patamares de segurança e privacidade que o iOS tem, o Facebook está a conseguir realmente reunir dados através de tudo aquilo que as pessoas fazem através das aplicações deles. Ou seja, nós através do Facebook seguimos uma publicação, um post, vamos parar um sítio qualquer, o Facebook consegue realmente ver onde é que nós vamos, o que é que estamos a consultar, o que é que queremos comprar, qual é a nossa curiosidade. Assim como o Instagram. Isto ficou provado. Realmente o que traz aqui também é que o Facebook está de alguma forma a contornar o tracking transparency das suas próprias aplicações, que tem que ser, neste caso, tem que cumprir as regras e a moldura que a Apple deixa trabalhar, e portanto aqui mais uma vez fica provado que tudo aquilo que fazemos no Instagram e no Facebook é seguir, e é por isso que, assim como tu disseste bem, estás a procurar alguma coisa ou estás a ver alguma coisa que realmente te importa e tudo mais, ou falas sobre alguma coisa ou trocas mensagens com alguém sobre alguma coisa no WhatsApp e de facto depois aparecem-te publicidade sobre esta situação. E portanto isto da publicidade vai dar muito que falar ainda, e aí seguiremos. Por fim, eu vou só deixar aqui uma situação em que uma coisa que não é muito normal, por assim dizer, e que a Apple avançou, neste caso, com um aviso a todos os seus utilizadores, porque existe, neste caso, uma falha de segurança que foi descoberta no iOS e no iOS e não só, portanto, estamos a falar transversalmente aos sistemas operativos. E neste caso, o que acontece é que, portanto, os computadores têm o macOS Monterey, os telefones que têm o iOS 15, portanto, todos os equipamentos, a partir do iPhone 6S, iPads e tudo mais, portanto, estão vulneráveis com esta situação. A recomendação que a Apple deixa, obviamente, é também para fazerem a atualização mais rapidamente possível de todos o software que utilizem, portanto, iOS, Apple tvOS, watchOS, macOS, façam as atualizações todas. E isto tem a ver, neste caso, com uma falha que foi descoberta até mesmo no próprio login do utilizador em termos de macOS e na própria utilização da câmera e do microfone no iOS. E portanto a Apple também veio alertar a esta situação, mas também ao mesmo tempo com estas novas atualizações já prometem também resolver esta questão. E portanto a todos aqueles que nos estão a ouvir, se tiverem alguma notificação para fazer uma atualização dos vossos equipamentos para um sistema operativo mais recente, façam-na já, de forma a não ficarem vulneráveis a esta falha de segurança que a Apple avançou esta semana.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui falar de uma aplicação que me parece muito interessante, que tem a ver com screenshots. Todos nós fazemos screenshots e muitas vezes precisamos de fazer screenshots de coisas que são mais longas que o próprio ecrã, não é? E portanto às vezes temos que fazer 2 e 3 screenshots. O que é que esta aplicação faz? Esta aplicação consegue juntar os screenshots, fazer edições e transformar os screenshots em apenas um screenshot, um documento, o que torna, por exemplo, se queremos, por exemplo, fazer uma conversação, um screenshot de uma conversação, por exemplo, de mensagens, não é?
Certo.
Juntamos, é uma longa conversa, não é? Juntamos a conversa toda e quando enviamos um documento com a conversa toda. Portanto, isto é bastante útil. Escusamos de mandar 4 screenshots. E portanto, esta aplicação chama-se Stitch Photos, S-T-I-T-C-H Photos, P-H-O-T-O-S. Vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com. Lá estará o link para esta aplicação, mas é uma aplicação que dá, até dá para, por exemplo, cortar uma parte e ajustar com outra. Portanto, dá aqui para fazer uma série de situações e para criar um documento único de forma fácil e enviarmos de forma fácil esse documento, ok?
Ok, excelente. Olha, eu trago aqui duas aplicações iOS. A primeira é o Brovacy, é um private browser. Neste caso, como muitos que existem aí, é muito semelhante, por exemplo, ao DuckDuckToGo, e tem aqui uma questão um pouco diferente, que é bastante interessante. Ou seja, no fundo é um browser em que também têm, sempre que saírem, apaga tudo aquilo que estiveram a pesquisar na sessão ou a aceder. É um browser que tem várias tabs em que podemos fazer queimar uma das tabs e realmente ele esquece e não fica traço nenhum sobre esse separador ou essa janela que abrimos. Tem uma questão aqui muito interessante que é neste caso o bloqueio por Face ID, ou seja, a aplicação, nós podemos até ter a aplicação com várias pesquisas que fizemos, mas depois, se sairmos, a aplicação fica, ou então se por exemplo o telefone bloquear, a aplicação fica bloqueada com Face ID e nós, se desbloquearmos o telefone outra vez para acedermos a essa aplicação, teremos que também nos identificar com o Face ID para poder abrir novamente este browser. E portanto é um browser leve, é um browser extremamente focado na privacidade, na segurança, e como tal experimentem, porque é gratuito. Alguns features são pagos a posteriori, é verdade, mas é um browser inclusive para quem privilegia a privacidade e também para proteger, por questões de confidencialidade também, certas e determinadas pesquisas que se façam. É um ótimo recurso porque é extremamente simples de utilizar, tem uma interface muito, 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 muito simplista e portanto vale a pena experimentar. A outra aplicação que eu tenho aqui para vos trazer hoje não é uma aplicação propriamente dita, é uma extensão do Safari, é o Banish. O Banish custa 2,99€. Mas é uma extensão que, uma vez ativa, vai fazer o quê? Muitas das vezes nós vamos a portanto, respondemos a uma publicação ou vamos a um site qualquer em que temos depois a notificação que é abrir na aplicação. E nós não queremos abrir a aplicação, queremos simplesmente continuar onde estamos na net, por questões de falta de tempo, por questões de não gostamos da aplicação, por questões que não vale a pena e tudo mais. E o que é que esta extensão faz? Esta extensão bloqueia, neste caso, o banner que aparece, que é abrir na aplicação tal, e continua como se fosse, neste caso, sem abrir a aplicação, continua como se fosse, neste caso, uma pesquisa à internet e que nos dá também toda a informação que necessitarmos sem abrir a aplicação. E portanto, quem normalmente faz muitas pesquisas, é frequente encontrar este tipo de banners, que é abrir na aplicação. e para se livrarem deles, têm aqui também um ótimo recurso que é o Banish, e que lhes permite realmente ultrapassar esta questão muito rapidamente e continuar a fazer a pesquisa no site que originou, e de forma muito simples, com acesso a toda a informação, sem haver nada bloqueado. E portanto, se estiverem interessados, verifiquem esta extensão na App Store, que se chama Banish, B-A-N-I-S-H.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Há pouco falei da tal aplicação que fazia o screenshot e podia juntar as mensagens, não é? Uhum. Mas há obviamente, para quem faz screenshots de páginas da internet, há um pequeno truquezinho que é: faz o screenshot e depois tens duas opções, só aquilo que fizeste, o screenshot, ou se, da parte de cima diz página inteira. Se carregares na página inteira, ele automaticamente faz a página inteira. Mas atenção, esta dica é mesmo só para o Safari e não funciona para as mensagens, por isso é que a tal aplicação que eu falei há pouco é muito útil para quem quer juntar as mensagens. Mais dicas, hoje tenho aqui um conjunto de dicas muito, muito interessantes. Muitos conhecem o Live Text, não é? Que apontamos a câmera para um texto e aparece um íconezinho lá em cima, clicamos e o iPhone ou o iPad reconhece esse texto e podemos usá-lo de várias formas, ou sublinhar, ou fazer, ou se for um número de telefone, carregamos e ele depois liga o número de telefone. Mas o que eu queria aqui dar como dica era que quero ensinar agora uma outra solução que está incluída na aplicação das notas, que é muito interessante. Para pouparmos muito tempo quando estamos a copiar apontamentos, há aqui uma solução muito boa, e que é o seguinte: dentro da aplicação das notas, carregamos na máquina fotográfica, que está no topo do lado direito, e depois a seguir ler texto. Vai abrir metade do ecrã com o modo câmara, e depois colocamos um texto à frente da câmara e ele vai reconhecer o texto. Basta apontarmos e dizer inserir, e ele automaticamente passa esse texto de forma digital para dentro das notas. É uma coisa fantástica. E portanto, se tem que transcrever textos para malta, estudantes e pessoal que tem que passar textos de um lado para o outro, de livros, de apontamentos, de uma série de coisas, pessoal, tem aqui este truquinho: aplicação de notas, maquinazinha fotográfica, ler texto, a seguir apontar, inserir e toca andar. Depois é só copiar esse texto e incluir em noutro sítio qualquer, ou num documento Word, ou no que quiserem, não é? E portanto é uma forma fantástica. Não sei se tu usas ou
e
não.
Muito prática, mas e muito prática.
É muito prática. Para o pessoal que tem Apple Pencil com o iPad, dois truques. Com o iPad em modo repouso, se passarmos o Pencil de qualquer parte fora para dentro do ecrã, tocarmos assim com a ponta de fora para dentro, ele abre automaticamente uma nova nota. Se o ecrã estiver ligado e fizermos do canto superior esquerdo de fora para dentro, faz um screenshot.
É só truques.
É muito, muito, muito simples. Por último, dar aqui uma dica da última série que estou a ver, 5 Days at Memorial, que é uma série, uma minissérie americana do drama médico que se viveu em New Orleans com a passagem do Katrina, que é uma boa série, fantástica. Eu já tinha visto um filme também sobre isto, mas vejam, está na Apple TV Plus, portanto é muito, muito interessante como é que se viveu o drama Katrina, o furacão Katrina, e depois as enchentes e os diques que rebentaram e a água que entrou pela cidade adentro, dentro de um hospital onde precisa de energia e precisa de... os geradores estavam na cave, não havia um plano de evacuação, e como é que foi esse drama vivido dentro de um hospital com pessoas a precisarem de assistência médica e a precisarem de energia, e como é que se viveram esses 5 dias de drama dentro de um hospital. Vale a pena ver essa série.
Olha, excelente dica, até mesmo porque séries é o que se consome mais cá em casa. E certamente irei segui-la. Eu trago aqui duas dicas. A primeira vem no seguimento do Lifetime que te falaste, mas nesta vez no Mac. E portanto, o Lifetime, toda a gente está mais ou menos confortável e sabe que pode utilizar no iOS 15 com máquinas com telefones mais recentes, lá está, mas efetivamente no Mac também pode fazer uma coisa semelhante. Por exemplo, imagine tirar uma fotografia de alguma coisa e envia para alguém. Esse alguém recebe a fotografia por mensagens, por FaceTime, seja o que for, e recebe, e essa fotografia depois é guardada nas fotografias. Dentro das fotografias, nós podemos, até mesmo se for um documento, por exemplo, ou se for uma fotografia que tenha um número de telefone ou que tenha um endereço, nós podemos selecionar esse texto, copiar, comando C normal, e depois fazer um paste nas notas ou num documento Word, aquilo que quisermos, com o simples comando V. Além disso, depois de fazermos o paste, podemos também, com o texto selecionado, e dependendo do texto, procurar no Google sobre esse tema, sobre a palavra ou a frase que temos selecionada. Se for, neste caso, um endereço, podemos ter direções dos mapas, como chegar a esse local. Se for um número de telefone, podemos ter também a opção de ligar diretamente. E, portanto, no macOS também é possível fazer isto. Há aqui uma pequena recomendação que eu gostaria de deixar. Se receberem uma foto live, ok, façam o seguinte: dupliquem como fotografia normal, portanto sem ser live, dupliquem como fotografia estática, por assim dizer, porque as live não funcionam muito bem, como são neste caso uma questão de frames. O que o próprio macOS vai fazer é pôr-vos vários frames da mesma fotografia nas fotos. E então, se puderem, recebam-na, antes de enviar, a pessoa que envia, ou envia sem estar em live, ou então, se receberem a fotografia já em live, façam duplicar como fotografia simples, como fotografia estática, porque realmente aí funciona bastante bem. Posso-vos dizer que esta questão no macOS também reconhece manuscrita, se bem que não é perfeito, atenção, mas também reconhece alguma caligrafia, e se for caligrafia minimamente legível, até o resultado é bastante bom. Não é perfeito, volto a dizer, mas mesmo assim consegue ser um feature bastante interessante, que pode vir a ser muito útil para quem tem, por exemplo, bibliotecas da iCloud partilhadas, e depois que não está a trabalhar no seu telefone, mas está a trabalhar no Mac, e depois rapidamente pode ir a fotografias e pode realmente selecionar um texto, selecionar um endereço, selecionar um número de telefone e fazer todas estas ações, o que, na minha opinião, é bastante interessante. Portanto, explorem esta situação, e vejam se realmente vos traz aqui um aumento da vossa produtividade e que seja mais prático, e espero que sim. A outra dica que eu trago é que, semelhante ao WhatsApp, outra aplicação do mesmo grupo, o Facebook Messenger, também tem a possibilidade de mandar mensagens instantâneas que desaparecem após algum tempo, chamadas mensagens temporárias, por assim dizer. E como é que se pode temporizar uma mensagem? Portanto, abrimos o Messenger, tocamos numa conversa que já temos com alguém, por exemplo, ou iniciamos uma nova conversa, e depois tocamos no perfil da pessoa a quem estamos a enviar a mensagem. E esse perfil da pessoa, ao abrir, se deslizarmos para baixo, existe uma opção que é mensagens com desaparecimento, mensagens temporárias, ou então em inglês simplesmente vanish mode. E se colocarmos em on, vai neste caso permitir que a mensagem que estamos a enviar seja temporizada, neste caso, com o tempo que desejamos, e que para que a pessoa tenha tempo de a ver, e que depois desaparece. E, portanto, para quem não sabia, mas já sabia desta opção do WhatsApp, no fundo é a mesma, se forem ver, mas neste caso plasmada no Facebook Messenger. Para quem utiliza mais o Messenger que o WhatsApp, experimentem, se ainda não sabem, e depois digam-nos qualquer coisa como correu. Mas aqui ficam as dicas para este episódio.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Provavelmente ainda gravaremos mais um antes do final do mês. E esperemos que quando gravarmos já haja data oficial da Keynote. A ver, vamos. Esta semana será decisiva. Portanto, se a Keynote for dia 7 de setembro, esta semana os convites têm que chegar, porque normalmente chegam duas semanas antes.
Sim.
Se não chegarem na próxima semana, é sinal que não será dia 7 e poderá ser
a 14, por exemplo. Exato.
iPhone 14 no dia 14.
Sim, tem o seu simbolismo, de facto. Acho que sim.
A ver, vamos.
Exato.
Já sabem que podem e devem escrever-nos ahoradamaca@icloud.com. Devem seguir-nos no blog ahoradamaca.wordpress.com. Estará lá tudo o que dissemos aqui e, portanto, estaremos de volta na próxima semana, não é?
Sim, na próxima semana. Obviamente que estamos a contar com os vossos, com as vossas sugestões, as vossas críticas, com aquilo que desejavam que fosse abordado por aqui. Não se esqueçam também de nos escrever para ahoradamaca@icloud.com. Deem-nos sugestões de aplicações que conheçam e usem e que por algum acaso ainda não tenham sido aqui faladas. Não se esqueçam também de visitar o site da iServices em www.iservices.pt, nosso sponsor principal desde o primeiro episódio, está em todo o lado, vai a todo o lado e faz tudo basicamente. Acessórios, equipamentos recondicionados, equipamentos que também pode adquirir de forma presencial nas mais de 30 lojas espalhadas por Portugal e Espanha, não nos podemos esquecer de Tenerife. Pode pedir, neste caso, também, nos casos de reparações, pode pedir, neste caso, a recolha e entrega da Glovo. Pode, neste caso, também, se viver na área da Grande Lisboa, pedir e ver a disponibilidade do laboratório móvel, a tal carrinha toda quitada que leva todo o equipamento necessário para fazer as reparações no seu local de trabalho, na sua casa, de todos os dispositivos que tiver, dos seus colegas, dos seus familiares, etc. E obviamente não se podem esquecer sempre de que, como ouvintes deste vosso podcast, têm direito a um desconto direto no que toca aos serviços de reparações, não é entregue de forma gratuita, mas tenho que dizer que são, de facto, ouvintes do podcast A Hora da Maçã para terem direito a este desconto. A quem está de férias, continuação de boas férias. A quem já foi, esperem pelas próximas. A quem ainda vai, só falta um pouco mais, é só uma questão de tempo. Mas a todos um grande abraço e estaremos aqui de volta em breve, já com novidades, esperemos nós, da WWDC, e para vos dar tudo o que há de bom, de melhor e de mais relevante neste mundo maravilhoso da maçã. Um grande abraço e até à próxima.
Até à próxima, um forte abraço.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.